Convidados da semana.
Abrimos este recapitulativo da semana vista pelos nossos convidados com Angola, que esteve bastante em foco, nomeadamente com a onda de choque que tem havido desde que a Justiça Portuguesa, 16 de fevereiro, acusou formalmente o vice-presidente angolano Manuel Vicente de corrupção, uma decisão comentada aqui pelo jornalista e ativista angolano Rafael Marques.
Há também, claramente, uma grande conivência por parte das autoridades portuguesas em dar guarida aos ladrões angolanos, porque estão a roubar conjuntamente.
Na altura, este processo é arquivado por falta de provas e porque ficou provado que o vice-presidente de Angola teria oferido esse valor através de rendimentos que teria obtido numa filial ligada à Sonangol. Agora, as duas procuradoras criticam no despacho da acusação a fundamentação de Orlando Figueira não ter especificado concretamente os montantes que Manuel Vicente, o vice-presidente de Angola, terá declarado ao fisco.
Ainda bem que traz essa questão à tona. Quando se apresentou a primeira queixa em relação à aquisição de 24% do Banco Espírito Santo por Manuel Vicente, o general Cotelita e o general Leopoldino Fragoso do Nascimento, que são homens do presidente angolano, a justiça portuguesa disse que não tinha como provar a proveniência dos fundos ou como fazer a ligação entre a Porto Mil e o Manuel Vicente. Entretanto, neste processo, aparece transferência da Porto Mil para o apartamento do Manuel Vicente sem explicação nenhuma. Como isso é possível? E claro também no processo que a compra do Beza foi no valor de 375 milhões de dólares e foram transferidos de Angola 400 milhões de dólares para a mesma aquisição, onde foram parar os 25 milhões de dólares. A justiça portuguesa não questionou isso.
Esta semana, Evaristo da Luz, responsável das relações exteriores da Casa CE, terceiro partido angolano, passou por Paris no quadro de uma digressão pela Europa, numa altura em que, aos poucos, os partidos políticos, nomeadamente o MPLA no poder, têm estado já ativos no terreno neste período de pré-campanha. Evaristo da Luz evocou precisamente a perspectiva das eleições gerais de agosto no seu país e as suas preocupações.
É o processo eleitoral, o registro eleitoral, algumas anomalias em termos de conflitos de interesse. Acima de tudo, um dos nossos desígnios ou de termos observadores europeus, sem desrespeito ou despremor aos habituais, a SADEC e a União Africana.
Os contactos foram feitos
e o processo está a decorrer. E, como sabe, carece de um convite do governo e, portanto, vamos evitar esforços para que isto se torne uma realidade. Mas estamos em tempo e os nossos amigos europeus mostraram-se dispostos a enviarem uma comissão de observadores.
Falava-me há pouco de anomalias. As anomalias de que me fala podem pôr em causa as eleições?
Caso se é de opinião que devia ter sido a Comissão Nacional Eleitoral a conduzir o processo eleitoral, porque para nós as eleições não são apenas no dia do escrutínio. Tente-se começar da melhor forma possível.
E está a referir-se ao atual ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, que se manteve no cargo, ele que fez parte deste processo eleitoral e é o número 2 do MPLA nestas eleições?
Sim, realmente faz o papel de jogador e árbitro e ele não estaria a jogar e arbitrar para perder. Portanto, tinha de ser a Comissão Nacional Eleitoral independente a fiscalizar, conduzir o processo todo eleitoral.
E a Casa CE também pede a demissão do ministro Bonito Sousa?
Está claro, ele não pode fazer as duas coisas, ou é candidato a vice-presidente ou então é ministro. Portanto, há conflitos de interesse, das duas uma. Ou continua como ministro, ou então, se for candidato, então tem de largar o processo. Aliás, o processo devia estar com a Comissão Nacional Eleitoral.
Ainda relativamente à atualidade angolana, esta semana foi adotada a reforma do Código Penal, uma legislação que datava do século XIX. O novo texto criminaliza o aborto, um aspecto que não tem deixado de gerar debate. Para Miaela Weber, jurista e deputada da UNITA, a criminalização ou não do aborto deve ser objeto de um referendo.
Nós entendemos que a questão do aborto é uma questão extremamente controversa e das mais controversas que existe no Código Penal que se pretende aprovar, porque para além da questão do aborto há também a penalização do abuso excessivo de álcool, mas isto vamos tratar na especialidade. Relativamente ao aborto, o nosso posicionamento vai no sentido de que devemos deixar os cidadãos angolanos decidir se efetivamente estão a favor ou se estão contra o aborto, através de um referendo. Para aqueles que dizem que será um custo adicional, poderíamos utilizar o período do pleito eleitoral para as eleições gerais, para fazer também esta pergunta aos angolanos, se de facto concordam ou não com a questão do aborto ser ou não despenalizado, ou preferem que continue a ser crime. O MPLA entende que não deverá haver qualquer referendo. Ou seja, o MPLA é sempre avesso a que os cidadãos exerçam a sua cidadania na plenitude. Quando há esse tipo de situações controversas, o ideal é que os cidadãos participem de acordo com as regras democráticas, com os mecanismos acertados e, neste caso, o mecanismo certo seria, efetivamente, o referendo.
Entretanto, na Guiné-Bissau, esta semana foi renovado o mandato de Uniogbis no país, a Guiné-Bissau permanecendo, por enquanto, sem solução à vista. Na ótica do sociólogo Rui Jorge, o problema não está na necessidade de se proceder a uma reforma constitucional.
Isso é um pretexto que as pessoas estão a arranjar para poder justificar os seus comportamentos. Os problemas estão nas pessoas e não nas leis do país. Nós acompanhamos com muita atenção o desenrolar, sobretudo dessa última crise, né, que começou em 2015. Vê-se claramente que é uma coisa inventada, uma coisa forjada, não resultante, por exemplo, de uma situação na forma de interpretar as leis. Mas foi uma coisa forçada porque alguém queria tirar dividendo disso. E para tirar dividendo tem que fazer algo para poder fazer fingir ou para poder fazer as pessoas acreditarem que o problema está na Constituição.
Na semana passada, a Comissão Permanente do Parlamento Guineense, dominada pelo PAIGC, chumbou a proposta do agendamento da análise em sessão plenária do programa do governo. Esta situação obriga oficialmente à dissolução do governo liderado por Umaru Sissoko.
Mais do que um impasse, e acho que assistimos mais uma derrota do seu presidente José Mário Vaz naquilo que nós consideramos a sua terceira investida para controlar a situação política. O não cumprimento do acordo do Conatri, como foi anunciado na conferência dos chefes de Estado em Abuja, salvo erro, onde os chefes de Estado presentes aconselharam todos os atores políticos guineenses a cumprirem o acordo, porque nem o presidente Mário Vaz, nem o PAGC cumpriram com aquilo que o acordo de Conatri tinha previsto.
E para finalizar, desde a passada quarta-feira, ainda até ao dia 8 de março, decorre em Lisboa a 8ª edição do Festin, Festival de Cinema em Português, um festival que conta, obviamente, com a presença de filmes e realizadores da África lusófona, como o refere Adriana Niemeyer, da direção do festival.
Angola está em maioria e apresenta um documentário que é o Langdila, que é a história da guerreira de Olinda Rodrigues, que foi produzida em base ao seu diário. Depois também temos um filme, um documentário muito bonito que chama Mulheres que Cuidam de Mulheres. Depois temos outro, Mulheres Africanas. Esses dois últimos são de Moçambique. E também temos Um Mais Um Igual a Zero, que é do realizador Nuno Barreto e que já é a segunda vez que ele participa do festim. Participou no ano passado também.
E assim fechamos esta semana dos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.